do Sportcast, o podcast do time de fora. Quem tá falando do lado de cá é Lucas Inácio.
Aqui quem fala é Gabriela Bitone.
Eu sou o Vinícius Schmidt.
E o nosso trio Parada Dura está aqui de volta para falar sobre Olimpíadas. Na verdade, essa é a nossa última aparição antes do início das Olimpíadas. Nessa semana, dia 3 de agosto, já começam as Olimpíadas, aí temos a grande abertura olímpica, já com o esporte rolando e tudo mais. E vamos chegar para falar da nossa grande expectativa sobre o voleibol, que é o principal esporte coletivo do Brasil aí hoje em dia, né? Vemos de duas medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas femininas e em 2004 também ganhamos uma de ouro com os homens, ou seja, é garantia de medalha total, ainda mais jogando em casa. Então, por isso, a gente vai chegar aí falando com tudo, um defendendo, o outro levantando e o outro cortando, para fazer aí a nossa tríade, né, e falar sobre o voleibol nas Olimpíadas, mas depois dos recados.
Recadinhos! Loucura, 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 meu! Chegamos aqui no Caldeirão do Sportcast, meu! Esse programa que eu tô há muito tempo querendo postar. Olha, incrível experiência com a galera do time de fora, meu! Incrível, incrível! Loucura, loucura, loucura! Já que roubaram a minha invitação do Faustão, é você mesmo, senhor Romulo! Eu tive que improvisar aqui, então, um Luciano Huck, bem mais ou menos, neste último Sportcast pré-olímpico. Pré-olímpico por quê? Porque a gente vai ter mais um durante as Olimpíadas, não temos certo ainda a data, a gente vai deixar rolarem as modalidades para ver o que a gente consegue avaliar, mas com certeza, até o fim das Olimpíadas, sai mais um podcast, aí avaliando como é que foi esse evento, como é que rolou, tanto nas modalidades como no evento em si, aqui no país, e claro, para a gente comentar um pouco também as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que muito próximo da gente, então a gente tem que dar também uma certa atenção, né? Lembrando para você, entrar em contato com a gente é tranquilinho, nosso site www.timedefora.com, o Twitter, @somostimedefora, o Facebook, facebook.com/timedefora, e também qualquer sugestão de pauta, qualquer dúvida, qualquer indignação, qualquer xingamento, qualquer dica de roupa, você pode mandar pra gente no nosso e-mail sportcast@timedefora.com. Entre em contato com a gente, até para comentar o que você achou dessa nossa cobertura das Olimpíadas, que vai acontecer aí durante esse mês de agosto. Lembrando para você também que no nosso Facebook, no nosso site, estão os outros podcasts olímpicos. Se você está ouvindo só esse agora no voleibol, se interessou mais pelo assunto, chamou mais atenção, acompanhe nossos outros também. A gente falou sobre futebol, falou sobre basquete e falou também sobre tênis, as principais modalidades olímpicas que a gente cobre aqui no time de fora. Claro, a gente vai falar durante as Olimpíadas de outras modalidades também, mas os podcasts acabaram ficando só nessas, que são os nossos principais focos aí, também as modalidades de grande abrangência dentro das Olimpíadas. Lembrando para você também que eu continuo na campanha que o Tomé Grana começou, e aí todo mundo embarcou junto, apresente o Sportcast a um amigo. Mostre para um amigo seu o Sportcast, mostre nossas besteiras, as nossas brincadeiras, nossos assuntos sérios também, que eles também existem, a gente não é essa palhaçada, a gente não é essa imitação. E olha, manda um e-mail dizendo pra gente: apresentei para um amigo meu e ele ouviu e gostou, ou então ele detestou e me xingou, que a gente vai ler aqui nos recadinhos com toda certeza. Valeu, galera! Agora, toquem aí com o Sportcast!
Vamos então começar falando pelo sexo frágil, é claro, o masculino. Porque o masculino vem de dois resultados que não são ouro, ou seja, né? Vamos deixar o melhor pro final, que são as mulheres aí. Mas o masculino também chega com um grande favoritismo, até porque nesses altos e baixos aí do vôlei masculino, o Brasil acaba sendo um dos o país que se mantém constantemente no topo, apesar de não ter conquistado títulos importantes nos últimos anos. E por isso a gente vai falar aí com o nosso corpo de jurados, ou o nosso corpo de comentaristas, Vinícius Schmidt.
Já te interrompo falando que é o seguinte, ó, tu falou a coisa mais certa aí, cara. Frágil. Essa é a nossa seleção masculina, cara. É uma seleção frágil e é uma seleção entre homens e mulheres aí, que a gente vai falar também depois sobre o feminino, nós somos os menos favoritos no masculino. Agora, se a gente vai chegar ou não é outra história, né? Como tu falou, uma seleção regular e uma seleção que normalmente aparece em algum pódio. Então, acredito que a gente pode pensar em medalha com um vôlei masculino, sim. Agora, ouro, aí eu acho bem complicado, viu?
É, outro ponto interessante que você já mencionou aí nessa introdução, Lucão, foi essa questão de mencionar que a nossa seleção é meio sempre na regularidade, né? A gente tá sempre brigando aí por alguma colocação, alguma medalha. No momento de hoje, a gente talvez não viva nosso melhor, nossa melhor era de voleibol masculino, mas ainda assim, a gente tem sempre talentos e conseguimos, apesar de não ter uma criação, uma cultura de categoria de base forte, a gente consegue se virar com os talentos que a gente tem. Mas talvez o masculino não seja o nosso principal nessa modalidade de vôlei que a gente está comentando para as Olimpíadas agora de 2016.
Pois é, a regularidade do Brasil aí nos últimos anos tem sido mesmo o segundo lugar. E por incrível que pareça, por causa dos altos e baixos das outras seleções, o Brasil acaba se mantendo no topo do ranking do voleibol mundial aí, com até uma certa vantagem para a Polônia, que é a segunda colocada. Mas desde 2010 o Brasil não ganha uma Liga Mundial, e nesse meio tempo, nas 6 edições que tiveram, incluindo a desse ano, foram 4 vices, né? Só que os primeiros colocados, que estavam sempre ganhando do Brasil, acabaram variando bastante. Foram Rússia, Estados Unidos, teve a Sérvia, daí ano passado a França ganhou, nesse meio tempo a Polônia também foi campeã da Liga Mundial e também da Copa do Mundo, né? Então, o Brasil foi segundo também, ou seja, o Brasil tá meio numa fase Vasco aí no voleibol masculino, né?
Na verdade, assim, a gente vê o Brasil, nessa comparação que a gente faz, principalmente com a Polônia, que estava na liderança do ranking, perdeu agora, é uma comparação que é difícil de fazer, porque o Brasil, ele se mantém como uma seleção sempre competitiva, mas que apresenta alguns pontos falhos que acabam sendo sempre a chave para a nossa derrota. Recentemente, nos últimos 2 anos, aquilo que antes foi a nossa arma vem sendo o nosso ponto fraco, que é a recepção. A parte de recepção de saque, de defesa, vem falhando um pouco, e os outros times vêm se aproveitando disso. Então, quando a gente vê a Polônia vence, a Rússia vence, os Estados Unidos vence, normalmente é em cima disso. Só que quando essas seleções se enfrentam, aí são outros pontos que entram em conflito, e aí um perde, um ganha e não consegue manter uma regularidade. O Brasil mantém essa regularidade, mas nos momentos chaves, acaba que essa recepção, essa defesa, vem sendo aí nos últimos, posso falar nos últimos 2, 3 anos, o nosso principal ponto fraco, assim. Mas isso não quer dizer que a gente seja uma seleção ruim, muito pelo contrário, estar sempre no segundo lugar não é apesar de que o brasileiro não goste disso, mas não é algo ruim, é algo muito bom, a gente está sempre competitivo e está sempre em alto nível. Agora, tira um pouco do nosso favoritismo, né, querendo ou não, porque parece que a nossa seleção chega na hora H e não quer ganhar, ou não consegue ganhar, ou não tem armas para ganhar. Então, tira um pouco do peso de a gente cravar que o Brasil vai ser ouro, como a gente fazia há uns tempos atrás. Como a gente fez em 2008, que a gente cravava que o Brasil ia ser campeão no vôlei, acabou não sendo. E em 2012 também dava de tentar cravar que o Brasil seria ouro, que a gente era favorito. A gente chega nessa Olimpíada sem nenhum favoritismo. O que pode ser até bom pra gente, sabe? Porque tem uma galera nova chegando, é uma seleção bem diferente daquela de 2012, com vários nomes aí que chegam para tentar cravar um pouco do seu nome ali na história do voleibol brasileiro, como o Maurício Souza, que é um cara que já é mais velho, já tá nos seus 30 e poucos, mas vai para uma Olimpíada e em altíssimo nível, e alguns caras novos, né, Lucarelli, Maurício Borges, os caras que tentam agora começar a escrever sua história no voleibol brasileiro participando da primeira Olimpíada. Talvez esse não favoritismo seja bom pro Brasil nesse ponto. Mas eu ainda acho que a gente não leva o ouro, infelizmente.
Já deixa eu aproveitar então o gancho, né? Você tava falando aí de pessoas aí que tentam escrever o nome no voleibol brasileiro, né? Incluindo o Serginho Líbero, que quase não tem história também no nosso voleibol.
Vai pra 30ª Olimpíada dele, né?
Eu vou aproveitar aí que tu falou, eu citou alguns nomes e vou citar aí todos os convocados que estão nesse grupo da seleção brasileira. Lembrando que o Murilo foi cortado, né? Por causa da contusão. Inclusive teve até um texto da Jaque, esposa dele, que joga pela seleção feminina, bem, emocionante aí, mas enfim, por causa das contusões.
Também tem um texto meu sobre a convocação, vai estar ali no post também.
É verdade, teve também uma baita análise do Vini, tanto da masculina quanto, do masculino quanto da feminina. Mas enfim, ó, a seleção brasileira vem com Lucarelli, Lipe, Maurício Borges e Douglas Souza nas pontas. Dos centrais são o Maurício Souza, o Éder e eu, o Lucão. Que não sou eu, mas eu não olho, né? Eu
poder já não vai se juntar, né?
Eu vou
daqui a
tá
pouco
lá,
vai se juntar a seleção.
É, eu vou estar tá lá, mas não em quadras, né? Aí temos os opostos, são o Wallace e o Evandro. Os levantadores são o Bruninho e o William. E o Serginho, já citado, como líbero dessa seleção aí, chegando com 42 anos, é isso, né?
É.
42 anos.
42 e contando. E vai estar em 2020 com 46.
É o Fofão versão masculina.
É.
Mas enfim.
É, na verdade, sim, deve ser a última Olimpíada do Serginho, né? Bom, o Serginho que tá aí com todos os méritos, né? Claro, a última Olimpíada dele também tem toda uma questão de dar mérito, dar crédito pro cara que mudou a posição de líbero no voleibol e é o maior líbero da história do voleibol mundial. É, mas ele tá ali também com todos os seus méritos, porque o Thiago Brendel acabou não fazendo uma Liga Mundial tão boa, ele foi testado algumas vezes ali, chegou até a jogar na final, mas o Serginho é o cara da posição, e muito bom que ele esteja ali, porque ele passa realmente uma segurança muito, muito boa, como eu falei, para uma seleção que tem pouco potencial de recepção. Maurício Borges é um cara que falhou muito nessa posição, como ponteiro passador ali, né? E durante a Liga Mundial, o Lucarelli é um cara que faz isso, mas não tão bem. Então a gente acaba sofrendo um pouco. É o ponto fraco, tá? Meu texto. O texto vai estar ali no post. O nosso ponto fraco é esse, é a recepção. Agora, a gente tem um potencial de ataque absurdo. A gente tem o Lucarelli e a gente tem o Wallace, que são os dois melhores atacantes atualmente no voleibol mundial. Então, realmente, é uma seleção de vamos com tudo, assim, sabe? Tudo pra cima, poder de ataque... E a defesa a gente tenta se grudar aqui como der. Bota um leap de vez em quando ali pra receber e tal. Mas é uma seleção muito legal porque tem muita gente nova ainda. Muita gente que pode... provavelmente vão aparecer em 2020, né? O Lucarelli, o Wallace deve aparecer, Maurício Borges, o Douglas Souza, que é um garoto ainda, e com certeza vai estar lá, o William, enfim, Bruninho. Uma seleção, o Bernardinho pensando muito também em 2020.
É bom isso, né, Vini? Que agora a gente vai ver... uma seleção com a qual até os próprios torcedores, quem não acompanha muito vôlei, quem acaba acompanhando vôlei só uma vez a cada 4 anos nesses ciclos olímpicos, que esses jogadores não vão sofrer uma certa pressão como as seleções de 2008 e 2012 sofreram, por exemplo, né, que a gente pode citar, porque tem bastante gente nova, bastante gente que ainda não tem um nome muito consolidado na seleção e... Eu não sei como você vê isso, como vocês dois veem isso, mas eu vejo o que acontece agora na seleção masculina de 2016 e o que vai acontecer na feminina de 2020, porque muita gente das meninas vai sair e vai ter que rolar essa adaptação que, por exemplo, agora no masculino a gente está sofrendo problemas na recepção, mas o ataque continua sendo um ataque forte que sempre foi, e talvez aí agora apareça... Na próxima geração desse ciclo olímpico de 2020, apareça um jogador que tem uma habilidade muito boa na recepção, que consiga suprir isso e vá fazer com que essa nova geração cresça, né?
Bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Se bloqueia pra fora, o Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
Bom de falar do nosso voleibol, do voleibol brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino, é que a gente sempre consegue manter uma geração boa de atletas, jogadores com qualidade técnica a nível de alto rendimento mundial, dos melhores do mundo, e a gente sempre consegue competir, né? Isso é uma coisa legal. A gente tem agora jogadores novos que vão aparecer novamente depois, talvez a gente não seja... Digamos assim, se a gente for apostar em algum voleibol, se for masculino ou feminino, provavelmente a gente vai apostar no feminino, mas são jogadores que em 2020 estão aí aparecendo.
Vôlei feminino a gente vai falar um pouco mais depois, mas o masculino, é interessante que tu tocou, Gabi, a gente realmente está num período de reconstrução. A gente está pensando uma nova seleção e, a princípio, a gente não pode esperar que esses garotos que estão chegando agora, esse time que ainda está se entrosando, que ainda está sendo montado, tenha um rendimento que a gente está acostumado do voleibol, né? Então, acredito que é legal a gente pensar que se a gente chegar numa final, tá ótimo, sabe? Porque é uma seleção jovem, uma seleção que está pensando em 2020. Então, uma seleção que se chegar numa final, mesmo que não vença, que fique com a prata, é uma seleção que vai ter conquistado muito. Eu acredito, pelo menos.
Pô, mas é incrível, né? Você não acha que é incrível uma seleção em reconstrução, a gente tá pensando em conquistar uma prata? Eu já acho isso que é sensacional.
Claro, com certeza. Mostra o potencial do que o voleibol tem no Brasil, né? Que inevitavelmente acaba sendo o nosso grande esporte de alto rendimento. Uhum. O futebol é o esporte com maior fama e é o esporte que acaba tendo maior atenção. Mas se a gente pensar em rendimento, o Brasil é o país do voleibol, né?
Eu acho importante que a gente tocou nesse assunto, porque até pela introdução, né? Eu fiz a brincadeira ali do sexo frágil, é claro, mas talvez tenha passado a impressão de que a gente meio que rebaixou a seleção masculina, e acho que não é isso, né? Todos os esportes vão acabar passando por uma intersafra, e a nossa intersafra continua sempre sendo o topo. Então, por mais que os títulos não tenham vindo, que a gente tenha acumulado aí alguns vices desde de 2010 para cá, né? Já que a década de 2001 até 2010 a gente conquistou tudo que dava para conquistar, foram 8 ligas mundiais das 10 disputadas e tudo mais. Então talvez o público brasileiro, que não acompanhe tão de perto o vôlei, esteja mal acostumado pela década passada que a gente viveu, mas o Brasil, mesmo fazendo esse trabalho de transição, a gente tem um horizonte enorme, está sempre chegando, e mesmo assim a gente se coloca sempre no topo, porque a gente está sempre ali. Mas não, a gente não está perdendo sempre para a mesma seleção. Não, as outras seleções são muito mais constantes do que a nossa. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente salientar e até mesmo colocar que, por mais que isso aconteça do Brasil chegar numa final ou chegar numa semifinal e acabar perdendo, que os leigos vão chegar e apontar o dedo para essa seleção e falar porra, o Brasil perdeu de novo, essa seleção masculina... Tenho saudade do Giba, tenho saudade de não sei quem. Não, que a gente exalte o trabalho que está sendo feito, porque, né, o brasileiro às vezes tem essa de apontar o dedo.
Gosta de cornetar, né?
Gosta de cornetar e muitas vezes num esporte que ele não tem tanto conhecimento. Então, dentro do contexto, o topo do ranking mundial é uma coisa tipo super significativa e como, né, mata-mata decidido em um jogo, é bem capaz que a pressão de estar jogando em casa e tudo mais, em algum momento, acabe pesando contra. E acho que é uma coisa mais normal do mundo. O negócio mesmo é o Brasil tentar desempenhar o máximo da técnica que tem, porque essa seleção, mesmo não tendo os jogadores mais fortes, os jogadores mais altos, consegue se manter no topo do voleibol mundial, que eu acho que é uma coisa mais impressionante da capacidade de reinvenção do voleibol brasileiro, né?
Só para você ter ideia, nessa questão de irregularidade dos adversários, como tu mencionou, a gente perdeu a final da Liga Mundial para a Sérvia, que nem na Olimpíada vai estar, porque não se classificou. Então, é realmente um vai e volta de adversários dentro da Liga Mundial e todos sempre batendo de frente com o Brasil. Isso aí está muito certo mesmo.
O Brasil oscila, mas ainda oscila muito menos, né? Tipo,
oscila lá pra cima, né? A gente oscila lá em cima.
Perdemos pra Sérvia, que não tá classificada, mas fizemos uma baita semifinal contra a França, passando por cima do melhor jogador do mundo, que é o Mbappé, inclusive, né? Que a gente começou a falar dos nossos adversários, vamos dar uma passada aí pelos grupos, começando pelo grupo A, que é o grupo da seleção brasileira. Seleção brasileira, cabeça de chave do grupo A, né? São dois grupos de 6 e se classificam os 4 melhores.
O grupo da morte, hein?
Se classificam os 4 melhores de cada grupo e aí eles se enfrentam em quartas, semifinais e final, tudo em jogo único e eliminatório. Então, o Brasil é a cabeça de chave do grupo A e tem Brasil, Itália, Estados Unidos, Canadá, França e o México. Ai, 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 como vão apoiar os mexicanos nesse grupo?
Nossa, os canadenses também não vão ficar tão à frente assim, não. E apesar de que é um time que vem melhorando de rendimento no voleibol, eu digo que é o grupo da morte porque, claro, a gente sabe que os 4 classificados serão Brasil, Itália, Estados Unidos e França. Muito difícil fugir disso. Mas ainda assim, esses quatro times se enfrentando nessa fase de grupos, possivelmente já vão mostrar muito das cartas, né? Porque não é jogo fácil, tem que vencer. Tem que vencer, tem que se colocar na melhor posição que conseguir no grupo A, para no grupo B, que a gente vai passar daqui a pouco, pegar um adversário mais tranquilo, porque o quarto colocado do grupo B provavelmente vai ser uma seleção muito abaixo das outras. Então, acaba sendo mais tranquilo estar no topo do grupo A. Então, eu tenho certeza que Brasil, Itália, Estados Unidos e França vão fazer de tudo para vencer todos os jogos e conseguir estar no topo desse grupo. Então, não é um grupo da morte de eliminação, mas é um grupo da morte de... As grandes potências estão ali. E, possivelmente, o campeão da Olimpíada sai desse grupo aí.
Eu vejo como uma vantagem nossa que o Brasil vai enfrentar primeiro o México e o Canadá. Vai ser a seleção que vai enfrentar, digamos assim, as duas outras que não vão passar. Então, a gente já vai ter duas vitórias e alguém ali já vai ter perdido. Então, a gente já vai ver quem vai ser, teoricamente, depois de duas partidas, a seleção mais complicada. Mas ali também a gente tem a Itália, que está em quarta atualmente no ranking mundial, Estados Unidos, aí depois a gente olha a França, que tem um baita jogador, apesar de não estar tão bem colocada, tem um cara que carrega o time. Bom, como o Vini mencionou, o melhor caminho é passando em primeiro mesmo, talvez a gente passe em segundo, não sei, mas eu acredito que a gente consiga ali, entre essas seleções a gente consegue umas... Acho que a gente perde só para uma, assim, se a gente perdeu. Eu vejo o Brasil passando... sofrendo, mas eu acredito que possa passar em primeiro, sim, para essa segunda fase da competição.
Só ressaltando que na reta final da Liga Mundial agora, o Brasil enfrentou as três seleções aí que são candidatas às outras vagas do grupo, né? O Brasil no grupo ali pré-semifinal da fase final da Liga Mundial, o Brasil enfrentou Itália e Estados Unidos, venceu as duas, né? Os Estados Unidos, inclusive, saiu ganhando de 2-0 e o Brasil virou.
Já havíamos vencido a Itália e Estados Unidos também antes, na primeira etapa da Liga Mundial.
Essa virada para cima dos Estados Unidos foi o resultado, inclusive, que eliminou os Estados Unidos e classificou a Itália para a semifinal da Liga.
A gente, com um time todo misto, ainda conseguiu ganhar deles, foi um baita jogo.
E na semifinal, como eu já havia falado antes, o Brasil atropelou a França, ganhou por 3-1, fez uma baita partida naquela semifinal, tanto que chegou para a final com um bom favoritismo para cima da Sérvia, que acabou não sendo, né, consolidado na partida final, acabou perdendo por 3-0, né? Mas pela semifinal que tinha feito contra a França, o Brasil chegou contra a Sérvia na ocasião, sendo os favoritos. Então, ou seja, o histórico recente está a nosso favor nesse grupo.
Mas a gente percebe também que, assim, a Itália é um time que acaba não sendo toda aquela potência que foi lá nos anos 2000, nos anos 90 também, mas ainda assim uma seleção muito forte. A gente venceu até com tranquilidade os italianos. Agora, os Estados Unidos não foram com força máxima para a Liga Mundial. Foram com a seleção completa, mas um corpo mole, aquele jogo mais ou menos, Estados Unidos ali, não forçando muito. Foi uma equipe que foi para a Liga Mundial para cumprir tabela, com foco total nas Olimpíadas. Então, acredito que a gente vai ter um desafio aí muito maior frente aos Estados Unidos agora nas Olimpíadas do que a gente teve na Liga Mundial. A França não, a França foi com tudo e realmente a gente ganhou da França no talento. Então, acredito que isso realmente seja um resultado muito positivo para a gente. Saber que a gente consegue ganhar tranquilamente da França, sendo que a gente perdeu lá na Liga Mundial do ano passado, numa derrota que acabou chocando bastante, assim, porque era uma França que estava aparecendo e tudo, hoje em dia já não é mais surpresa. Mas ainda assim, acredito que os Estados Unidos pode fazer um pouco mais de frente com a gente. Estou um pouco cagado, se a gente perder, acho que é um jogo, no máximo, aí nesse grupo, a gente tem como passar em primeiro, sim. A gente só não passa em primeiro se, sei lá, vamos supor, a gente perde para os Estados Unidos ganha de todo mundo, aí fica em primeiro. Mas no máximo em segundo a gente passa. Mas ainda assim, vai ser um teste de fogo, assim, tirando o Canadá e México, né, que vão apanhar ali no grupo, coitados. Mas os outros três jogos vão ser jogos de o teste pra cardíaco, amigo.
O que já é bom pra nós, né, já dá uma encaminhada também, já tem partidas pra meio que, digamos assim, aquecer pra próxima fase, e concordo contigo, Vini, pra mim a seleção dos Estados Unidos é a mais perigosa dessa primeira fase da competição.
E agora já passando também pro grupo B, é importante que não só o líder do grupo A vai ter um confronto mais fraco, mas acho até que o vice colocado do grupo A vai ter um confronto mais fraco, já que o grupo B é formado por Polônia, Rússia, Argentina, Irã, Cuba e Egito. Ou seja, né, os coadjuvantes desse as favoritas desse grupo são Polônia e Rússia, né, que são as altas potências. Aí Argentina, Irã, Cuba e Egito têm um bom histórico no voleibol mundial, né, mas mais como surpresa, assim, né? Então, são seleções com potencial, com alguns talentos, mas eles não são seleções necessariamente de ponta, apesar de todos eles terem representarem algum perigo, né, para as demais seleções, para seleções de ponta. Ou seja, o segundo colocado do grupo A vai pegar provavelmente um desses quatro que eu citei, né? Argentina, Irã, Cuba e Egito. Ou seja, acaba sendo um confronto também mais fácil.
Eu te digo que o Irã possivelmente passa em terceiro nesse grupo. Acho que até com mais tranquilidade, porque está um passo à frente aí de Argentina, Cuba e Egito. Claro, eu estou levando em conta a Cuba, que apareceu recentemente aí nos campeonatos, mas é uma Cuba que sempre impressiona, é uma Cuba que a gente nunca sabe quem vai aparecer, né? Recentemente foi uma seleção desmontada, houve uma grande evasão de atletas, até o Leal, um dos grandes atletas cubanos, está para se naturalizar brasileiro e jogar pela seleção brasileira, não nessas Olimpíadas, mas possivelmente na próxima. E foi uma gama de talentos aí que Cuba perdeu por toda a questão social, enfim, toda a questão de alto rendimento esportivo também que giram em torno do país. Mas a verdade é que a gente não sabe que Cuba vem. Então daqui a pouco vem uma equipe de Cuba aí, uma grande potência e com grandes atletas que a gente não conhece, e surpreende. Mas Polônia, Rússia e Irã passam nesse grupo. A última vaga, os três vão disputar no tapa ali. Mas eu acho que da Argentina. A Argentina também tem um time de voleibol relativamente bom, assim, não é uma grande seleção, mas consegue passar, eu acho. Aparentemente parece um grupo equilibrado, né, mas o Egito é muito inexpressivo no voleibol, né? Como o México, então.
Eu deixo aqui, então, já registrado o meu alívio da Sérvia não ter, de fato, se classificado para as Olimpíadas, senão seria.
Somos
se
dois.
Tivesse nesse grupo já seria muito mais interessante, mas também.
Somos dois.
A gente já estaria com um pouquinho mais de receio, né? Pelo fato desse 3-0 aí.
Pois é, os europeus acabam pagando pelo grande número de seleções e pouco número de vagas nas Olimpíadas, né? Acabaram pagando por isso. Eles têm 4 vagas europeias e daí acabou ficando com Itália, França, Polônia e Rússia. Então, ou seja, sobrou para a Sérvia. Ganhou um título de consolo aí. Mas aproveitando aí o gancho que o Vini falou de Cuba, né, que acaba sofrendo, obviamente, por causa das questões sociopolítico-econômicas do mundo, fica aí uma certa expectativa de ver que Cuba, que teve um histórico muito forte no vôlei, principalmente nos anos 90 ali, e volta e meia está revelando bons talentos, como que vai se refletir no esporte a recente abertura econômica, né, e o próprio acordo de Cuba com os Estados Unidos e tudo mais, né, óbvio que tem todo um jogo de cena naqueles atos políticos e tudo mais, mas pode ser que isso acabe refletindo positivamente para Cuba no próximo ciclo olímpico. Vamos ver em Tóquio 2020 e ver se Cuba pelo menos não ressurge aí de certa forma com bons talentos.
Talvez, mas tem uma evasão muito grande de atletas ainda, né, e eu acho que a Cuba, se pegarmos os jogadores cubanos que estarão em 2020, talvez a gente montasse uma baita de uma seleção. Agora a Cuba não vai ter uma baita de uma seleção.
Bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Sem bloqueio pra fora, o Brasil é ouro, o Brasil é ouro!
Vamos dar uma última passada aí só pra gente firmar os nossos palpites. Do grupo A, qual vocês conseguem arriscar alguma ordem aí dos 4 classificados?
Vamos lá, Brasil, Estados Unidos, Itália e França.
Eu tô com o Vini, ia falar a mesma coisa.
Vocês acham que a França passa por último no grupo?
Eu acho que a França pode ter umas dificuldades aí contra a Itália. E Estados Unidos, eu acho que bate a França sim.
Ok, e no grupo B?
Polônia, Rússia, Irã e Argentina.
Eu colocaria Rússia, Polônia, Argentina e Cuba.
Show de bola, é isso aí. O apresentador não precisa falar, então.
O apresentador precisa falar, sim senhor, que é isso.
Tá, beleza, então. Eu acho que passa Brasil, Estados Unidos, França e Itália no grupo A. E no grupo B, eu acho que dá Rússia, Polônia, Argentina e Cuba. Não, Irã e Cuba, desculpa, a Argentina fica fora. É isso aí.
A Argentina fica fora.
Não, a Argentina fica fora.
É, mas e saindo desses grupos, acredito que, só pra gente fechar mesmo, a gente tem um grande favoritismo nos Estados Unidos aí. Acredito que é uma seleção que tem tudo pra levar o ouro. Mas a Polônia também chega como uma seleção fortíssima pra bater de frente. Apesar de não ter feito uma Liga Mundial com as pretensões que a Polônia tinha, sendo o país sede e tudo, jogando em casa, não conseguiu se dar tão bem na etapa final da Liga Mundial, mas ainda assim é uma seleção fortíssima, que acredito que pode ter um quê de favoritismo também, de possivelmente chegar numa final. Claro, eu quero ver o Brasil na final, mas eu já adianto aqui para quem escuta o Sportcast, quem tá ligado no time de fora, não se surpreenda se o Brasil não chegar na final. Isso não é nenhum desespero, isso pode acontecer. Agora, eu espero que o Brasil chegue na final, mas ainda bota ali um favoritismo de final para Estados Unidos e Polônia.
É isso aí, é o que a gente falou mesmo, né, de nesse nível, e aí as inconstâncias do voleibol masculino com um nível muito alto e um grande número de seleções nesse alto escalão, acaba ficando realmente difícil da gente prever o que vai acontecer ou não em jogos eliminatórios de mata-mata, ou seja, pode ser que o Brasil tropece no meio do caminho, mas esperamos que não. Eu tô torcendo pro ouro e tô até de certa forma confiante. Eu acho que dessa vez vem, depois de duas pratas seguidas, eu acho que a gente volta a recuperar o ouro.
É aquela velha história, quando vale só no mata-mata um jogo para se classificar, qualquer coisa pode acontecer, né? Qualquer coisa dentro da quadra pode acontecer. E nisso a gente, pelo menos, tem uma equipe técnica e uma galera com experiência suficiente dentro do Brasil para conseguir levantar a equipe nesses jogos, né? E contando com a torcida ainda, realmente, dá de confiar. Eu só quero, né? Eu sou pessimista, e vou ser pessimista sempre, né? Então...
tá certo. O Murilo vai fazer falta.
Vai fazer. Oxi, vai.
Bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Sem bloqueio pra fora! O Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
Então, agora vamos passar dos nossos atuais biprateados para as nossas atuais bidouradas, ou seja, vamos falar do voleibol feminino Brasil, chegando como favoritaço, será? Não sei, pelo ranking da Federação Internacional de Vôlei, o Brasil é o segundo atrás dos Estados Unidos, e daí no voleibol feminino a gente já vê aí uma questão um pouco mais polarizada entre Brasil e Estados Unidos no topo do voleibol mundial, mas por isso que eu fiz essa pergunta. O Brasil atual bicampeão olímpico, mas, foi campeão também do Grand Prix desse ano, mas os Estados Unidos estão aí sempre rivalizando conosco, ou seja, somos tão favoritos assim quanto a nossa empreitada dourada de Pequim e Londres mostram?
Olha, eu vou te falar que quando a gente pensa no que houve no Grand Prix, que a gente viu na seleção brasileira no Grand Prix, alguns altos e baixos, o Zé Roberto pestando muita gente, girando muito o time, e ainda a gente ainda saiu campeão, cara, isso dá um favoritismo pro Brasil, sim. A gente bateu os Estados Unidos na final, 3-1, num jogo que a gente teve uns tropeços, mas no geral a gente dominou a partida, tranquilamente, e acredito que o Brasil, sim, seja favorito. Mas também, novamente, os Estados Unidos, como fez na Liga Mundial, também fez no Grand Prix. Não foi com todo aquele ímpeto, não foi com toda aquela força. Foi uma seleção que economizou muito e acredito que venha muito mais forte agora para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, eu permaneço com a minha opinião, que já escrevi no time de fora, já falei e falo aos quatro ventos. O Brasil leva mais um ouro. A gente tem todo o potencial para novamente dominar o voleibol mundial.
A minha visão é... pessoal sobre a seleção de vôlei feminina é que, eu não sei, eu vejo que em 2012 a gente tinha um time, eu acho que menos estruturado do que a gente tem hoje, porque a gente teve esse tempo de 2012 pra cá de evoluir, digamos assim, as jogadoras que agora entram com um papel mais importante, que não foram titulares, por exemplo, a Natália. Eu vou usar a Natália como um exemplo aqui. Em 2008, a gente tinha uma baita seleção. A gente era a seleção, assim, que teve um campeonato muito seguro, conseguiu demonstrar um voleibol muito bom, foi campeã. Em 2012, a gente veio com jogadoras não, a Paula Pequeno, que tinha uma fase muito boa em 2008, já não tava mais. Em 2012 a gente veio com a Dani Lins. A gente veio com uma equipe que tava, digamos assim, se readaptando com as titulares de 2008, mas algumas jogadoras que tiveram papéis mais importantes em 2012. Eu vejo agora em 2016 essas jogadoras que acompanharam a Olimpíada de 2012 no banco, vindo como com uma importância muito grande em 2016. Acho que a gente teve, digamos assim, um período de adaptação para essas jogadoras que eram muito importantes em 2012, agora dividirem esse protagonismo com as jogadoras novas em 2016. A gente chega agora com a Gabi, a gente tem... a gente vai ter uma Sheila na última Olimpíada, que talvez não seja... ela é de suprema importância, mas talvez agora ela vá dividir esse protagonismo com as jogadoras mais novas. E eu vejo essa seleção de 2016 a última vez que a gente vai ter todas essas jogadoras, as melhores centrais do mundo, juntas e com os novos talentos que depois vão assumir a seleção.
Ok, só para situar então os nossos ouvintes aí da seleção convocada, a seleção final que foi, nós temos aí no nosso time as levantadoras Dani Liz e Fabiola, as ponteiras são Natália, Fernanda Garay, Jaqueline e Gabi, as centrais são Fabiana, Thaisa, Jussiele e Adenísia, a oposta é a Sheila e a líbero é a Leia, ou seja, o Brasil vem com uma artilharia pesada aí, nomes todos consolidados no voleibol mundial das nossas atacantes aí, né? Tem Natália, tem Fernanda Garay, tem Jaque, tem a Sheila no meio de rede, tem a Fabiana, a Thaisa, ou seja, o que não falta é pancada para cima das adversárias aí.
A gente tem hoje, a Gabi falou muito bem isso, o melhor corpo de centrais do mundo, tranquilamente. Thaisa, Fabi, Jussiele e a Denísia batem qualquer seleção.
E no feminino faz bastante diferença, né?
Faz bastante diferença porque a gente vem jogando muito com as centrais. E é um estilo de jogo que acabou se instalando nessa seleção de uma maneira meio surpreendente até, porque a gente tem aí uma potência muito grande de ataque na Sheila, na Fegaray, uma potência de recepção muito boa na Jaque, a Natália com uma baita estrela que faz de tudo um pouco e é a grande jogadora dessa seleção atualmente, e aparentemente seria uma seleção muito voltada para as pontas, mas que as centrais brilharam demais, principalmente nesse Grand Prix, e mostraram que acaba sendo a nossa referência e o nosso medidor de como a seleção vai bem ou não, o rendimento dessas atletas no meio de rede. Acredito que a gente tenha, então, a partir disso, um grande potencial de utilizar essas centrais e que talvez outras seleções não consigam acompanhar, porque não tenham um corpo tão forte de centrais. E a gente tem muitas opções também. A gente consegue jogar com a Fegaray e ter um baita time de ataque, a gente consegue botar a Jaque e ter mais um pouco de defesa, a gente consegue botar a Gabi e ter um pouco mais de explosão. A gente tem muitas opções. É um time que realmente tem muita gente para trocar ali, e não à toa o Zé Roberto fez isso constantemente no Grand Prix, que é para justamente ver quem encaixa melhor e que opções ele tem para utilizar durante os jogos. Então a gente acaba sendo uma seleção que, para quem está do outro lado, é difícil prever o que a gente vai fazer. É difícil a gente ler com precisão completa como que a seleção brasileira vai jogar. Claro, a gente tem um time titular mais ou menos definido, mas são muitas opções, assim. Eu acredito que o que a Gabi falou é muito coerente. A gente está num período de transição, e uma transição feita de uma maneira muito talentosa pelo Zé Roberto, que é um cara que percebeu que precisava colocar algumas jovens atletas agora, dar casca para elas, dar um ciclo olímpico para elas, mas manter a galera que é veterana, né? Manter a Thaisa, manter a Sheila, manter a Jaque, que são pessoas que acabam, não só dentro de quadra, mas também nos bastidores, fazendo muita diferença, trazendo toda a experiência e trazendo toda a calma que essas jovens atletas precisam. Mas, no fim, são essas jovens atletas que são a nossa chave, aí, né? Principalmente a Natália, que foi melhor jogadora do Grand Prix, e é hoje a nossa melhor jogadora, com toda certeza. Agora, vamos ver como que as outras seleções vão tentar lidar com esse estilo que a gente já mostrou. Talvez isso não tenha sido tão legal, mas enfim, esse estilo que já apareceu nas nossas mãos aí no Grand Prix, de um jogo muito focado nas centrais. Teve aí um mês, desde a final do Grand Prix até agora as Olimpíadas, pra galera tentar estudar e tentar entender como parar esse estilo, porque é algo que nenhuma outra seleção no mundo vem fazendo e a gente faz com uma maestria completa.
É, como o Nicolas falou em algum outro podcast aí, acho que do de basquete, todo esporte tem o seu cobertor curto, né? E as defesas adversárias vão acabar tendo um cobertor curto contra esse poder de ataque da seleção brasileira. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: qual que é o grande defeito, se é que tem algum defeito, mas qual que é o defeito desse time? O que que as adversárias podem explorar, ou o que que o Brasil tem que aprimorar para poder chegar ainda melhor nessas Olimpíadas?
Cara, segue o mesmo defeito que a nossa seleção masculina tem, né? A recepção do saque.
Uhum.
É, foi um ponto que acabou sendo utilizado pelos Estados Unidos na final do Grand Prix, que pegou a gente de surpresa, mas que a gente conseguiu corrigir simplesmente trocando a Fegaray pela Jaque. E a Jaque entrou no jogo, a recepção equilibrou, a Natália entrou no ritmo, e a gente foi lá, elas empataram num 7-1, a gente foi lá e fez 3-1, acabou o jogo, destruindo dali pra frente. Então, é mais uma questão de ajustes que a seleção tem que fazer de vez em quando. Acaba sendo a recepção nosso ponto fraco, mas não é um ponto fraco que a gente não consiga corrigir, como é na seleção masculina, que é muito difícil de a gente encontrar um atleta ou um corpo de atletas ali para recepção que consiga se consolidar. No feminino, se a gente colocar já que a gente perde um pouco no ataque, sim, mas a gente ganha na recepção e o ataque acaba se equilibrando por isso. Porque, enfim, voleibol, né, é fundamentos completos e não só individuais. Então, o ataque depende da recepção, o bloqueio depende do saque e tudo isso. Então, se a gente tem uma recepção melhor, nosso ataque acaba melhorando e a gente não sente tanto assim a perda do potencial da Fegaray, que ainda assim é uma baita atleta, deve ser a titular, etc e tal. Mas a gente tem como corrigir esses defeitos. Então, a gente tem defeitos, mas que é difícil de explorar, porque a gente consegue corrigir eles no meio do jogo e a gente consegue contornar eles, sabe?
É muito... O ponto que o Vini citou de a gente ter muita opção é, digamos assim, o trunfo dessa nossa seleção de agora. Porque se a gente não... A gente joga com as centrais. Nenhuma outra seleção no mundo joga com as centrais como principal opção. Beleza. Mas se as nossas centrais não estiverem bem, a gente ainda tem opções no ataque com a Fegaray, com a Natália e com a própria Sheila. Então, a gente tem... E a gente tem o Zé Roberto, que tem um conhecimento muito bom de vôlei, que ele tem várias jogadoras boas e ele sabe o que ele precisa fazer. Ele conhece muito bem todas elas, então ele sabe exatamente o que ele tem que fazer quando a seleção não tá bem. E além da nossa recepção, como o Vini muito bem já fez toda, já dissertou sobre todo o nosso problema de recepção, eu acredito que uma das nossas falhas, a gente tem uma oposta só, que é a Sheila, que tem muita responsabilidade. Ela já foi, talvez, não sei se ela continua sendo, mas é uma das maiores jogadoras e melhores jogadoras do mundo.
É a maior jogadora
Sheila...
do mundo, ainda, sim. Pode falar
que... Então tá, se o Vini acha que ela é a melhor jogadora do mundo, quem sou eu pra discordar? Mas a Sheila, apesar de todo esse poder dela, de toda essa habilidade dela, ela trabalha sozinha como oposta. E eu vejo isso como um problema para nós, porque se a gente não tá bem com a Fegaray, a gente pode colocar a Jaque. Se a Natália não tá bem, a gente também consegue meio que acobertar, por ela tá agora aparecendo na seleção mais com essa titularidade dela. Mas a Sheila, se a gente tirar a Sheila, não sei direito o que a gente pode usar como solução. O Vini escreveu lá num texto ali pro time de fora. A gente pode passar a Denísia como uma das nossas centrais para fazer essa função da Sheila. Mas não sei se... Não sei. Para mim ainda peca um pouco nesse caso. Porque a gente não tem ninguém que consiga substituir ela. E não sei se a gente tem alguém que, quando ela tiver num dia ruim, vá conseguir assumir a responsabilidade de fazer todo o trabalho que ela tem que fazer.
Eu concordo contigo, Gabi, realmente é algo que falta nessa nossa seleção, uma oposta reserva, mas eu não considero isso tão ruim pela questão de que a gente teve isso na final do Grand Prix. Uma Sheila muito abaixo, uma Sheila que não estava virando bola, uma Sheila que estava com tempo de bola complicado, não estava em sintonia com a Dani Lins, e ainda assim a gente conseguiu se manter em alto nível no ataque, porque a gente tinha a opção da Fegaray, porque a gente tinha a opção da Natália, que a gente tinha um jogo com as centrais. Então, a sobrecarga no oposto que a gente está acostumado a ver no voleibol, essa nossa seleção não sofre, porque a gente tem muita opção de ataque. que a Dani Lins merece todos os méritos aqui, porque vem fazendo isso com a maestria total. Ela consegue distribuir muito bem a bola, ela consegue sempre alimentar as jogadoras para que ninguém fique fora de ritmo e mantendo o nosso time sempre com quatro opções de ataque, independente de quem esteja na rede. E isso é algo muito importante dentro do voleibol. Na verdade, poucas seleções conseguem ter tantas opções de ataque, independentemente de onde esteja o giro do time. Então, acredito que isso não seja tão problemático, mas ainda assim concordo contigo, é um problema. A Denise não é oposta de ofício, a Gabi fez essa função no Grand Prix, entrando nas inversões, mas também não se encaixou muito bem, é um atleta que acaba não tendo tanto recurso de ataque para fazer a função de oposta e pegar as bolas que são mais cabeludas ali, né? Bolas que são mais complicadas de virar, mas ainda assim, acho que a gente consegue contornar caso a Sheila não esteja em bom nível. Mas, aí eu já coloco, a Sheila no Grand Prix não atuou muito bem, mas também ela vinha de uma temporada europeia bem complicada, enfim, ela vem de um ciclo de clubes bem complicado. Ainda assim, acredito que a Sheila nas Olimpíadas vai estar no seu alto nível, e por isso que eu digo, pode confirmar, eu pelo menos confirmo sem problema nenhum, é a maior atleta do mundo, sem dúvidas. Mas vamos ver se ela realmente vem nesse alto nível. Eu acredito que sim. Acredito que ela esteja em alto nível depois desse período de treinamento, agora um mês junto da seleção, etc. e tal. Achei ela deve vir melhor.
Bateu Giba! Defesa lá atrás! A bola deixada! Acabou! Fora. O Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
Falando em alto nível, então, vamos agora falar das nossas adversárias. Falando aí, passando também pelos grupos, né? Começando pelo grupo A, que é o grupo do Brasil, e com apenas uma europeia, uma seleção europeia, né, nesse grupo A, mas lembrando que o cenário do voleibol feminino é um pouco diferente, já que as asiáticas também têm um grande destaque. Então, temos Brasil, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Argentina e Camarões nesse grupo A. E aí, galera, quem que serão os nossos grandes adversários? Como é que está o nível desse grupo? O que vocês têm para falar dessa primeira fase aí da seleção brasileira?
É um grupo com algumas equipes aí que podem incomodar, viu? A Rússia sempre incomoda, a gente sempre tem embates épicos com a Rússia em Olimpíadas, seja a fase que for, seja o ano que for, a Rússia sempre é uma adversária de altíssimo nível, mesmo com as atletas que se aposentaram recentemente, mesmo com a mudança de time, com novas atletas, com uma equipe jovem, a Rússia sempre é incomodação. O Japão também é uma equipe forte, que talvez não vença um jogo da gente, mas pode vencer um jogo de outros aí. E pode figurar, acredito que vá figurar, entre as equipes classificadas no grupo A. Agora, tirando isso, Coreia do Sul, Argentina e Camarões vão se estapear para ver quem passa ali também. Acaba não sendo seleções de muita expressão. No fundo é isso, cara. É todo mundo esperando pra ver Brasil e Rússia.
Já anota aí o nosso ouvinte. Dia 14 de agosto, às 22 horas e 35 minutos, às 10 horas da noite, com 35 minutos, Brasil e Rússia. Uma reprise daquela... Espero que não seja uma reprise daquelas quartas de final, na verdade, de 2012.
Esperamos.
Porque hoje eu assisto bem tranquila, mas naquele dia eu tava assistindo, eu acho que quase tive um infarto. Ah, com certeza, o Vini já falou, vai ser o jogo mais interessante pra gente assistir. Ali, o Japão é uma equipe também interessante, mas, não sei, já olhando aqui por cima, eu acredito que eu vejo os jogos do Grupo B como jogos mais interessantes. Acredito que a gente passa tranquilamente, salvo esse jogo contra a Rússia, mas acredito que a gente passa, assim, em primeiro lugar desse Grupo A. Mas eu vejo o Grupo B das Olimpíadas como um grupo mais competitivo, acredito.
É um grupo B
mais
equilibrado.
Não sei se você vê assim, Vi.
Tá certo, então. E agora vamos falar do Grupo B, encabeçado por Estados Unidos. Temos na sequência China, Sérvia, Itália, Holanda e Porto Rico.
Esse... Um grupo muito equilibrado, né?
Pois é, um grupo aí com três seleções europeias, né? A Sérvia e a Itália com um certo histórico já no vôlei. E a China também, né? Aparecendo bem aí nesse grupo B. Dá pra arriscar. Aliás, o palpite vai ficar para depois, mas enfim, o que, que a gente tem para falar desse grupo? Estados Unidos uns dois passos à frente do resto ou não é bem assim?
Não, olha, se tá é meio passo ali na frente, hein? Porque os Estados Unidos chegou a perder a China no Grand Prix, na primeira etapa, e a China é uma seleção fortíssima. É, eu ia comentar no Japão, preferi deixar agora para falar na China, mas essa escola do voleibol asiático é uma escola muito interessante, de muita defesa, de muito volume de jogo, de muita solidez na recepção e que não ataca tanto, não tem tanta potência, não são atletas tão fisicamente desenvolvidas, mas atletas muito inteligentes e muito ágeis. E acaba sendo um time muito chato de enfrentar, porque a bola simplesmente não cai do lado, seja de China, seja de Japão e até mesmo da Coreia do Sul. Então, a China é quem consolidou melhor e quem apresenta hoje o melhor voleibol nesse estilo defensivo e bate muito de frente com seleções que apostam no saque muito forte e que apostam nas pontas para o ataque, como é a questão dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos joga exatamente nesse estilo, saque e ponteiras ou oposta muito fortes no ataque. E a China consegue encaixar um jogo muito bom contra os Estados Unidos, são sempre duelos maravilhosos. E no Grand Prix, essa vitória da China foi também por 3-7-1. Como a gente bateu os Estados Unidos na final do Grand Prix, elas bateram na primeira etapa. E foi muito interessante porque foi um resultado até surpreendente, assim. E mostrou a potência, a força que a China tem. Acredito que se os Estados Unidos está à frente, é meio passo. Se não está parelho com a China, vai ser um grupo interessantíssimo de ver, porque a Sérvia é uma seleção que tem a sua potência, é muito altos e baixos, muito irregular a Sérvia, mas ainda assim uma seleção que tem a sua força. A Itália sempre é a Itália. É, a história do voleibol sempre vai ter. A Holanda é um time que cresceu recentemente muito, como é Porto Rico também. Acaba sendo um grupo bem difícil de prever realmente quem que vai passar. Além de China e Estados Unidos, claro, esses dois passam com certeza, né? Mas China e Estados Unidos ali vai ser também outro jogo lindo de ver.
E você, ouvinte, que vai assistir o jogo no dia 14 de agosto, às 10h30 da seleção brasileira contra a Rússia, que a gente mencionou que vai ser um baita jogo, você pode ligar a sua televisão um pouco mais cedo, às 5 da tarde, porque Estados Unidos e China vai ser nesse mesmo dia. Então a gente vai ter um dia de jogão. Vai ser bem interessante.
Domingão, hein?
Nossa, vai ser uma beleza.
Domingão de jogo. Que delícia, hein?
Vou falar um negócio pra vocês. Eu chego no Rio de Janeiro nesse dia.
Olha só, hein? Tu vai assistir algum jogo desses?
É, então, eu não tenho ingresso pra nenhum desses, mas... Pô, a gente vai lá dar uma curigada na frente do Maracanãzinho lá, né?
Quem sabe?
Ah, eu iria pro hotel assistir o jogo.
É, mas se a gente não consegue alguma coisa, sem cambista, obviamente, mas se estiver dando mole algum ingresso por lá, num preço viável para jornalistas, né?
Opa, aí já complica muito.
Aí já começa a ficar complicado. Talvez o jogo das 10 da manhã. Pra que capa no bolso do jornalista, não dá pra pedir muita coisa.
Esse é o grupo que talvez cada partida seja uma partida decisiva para as seleções. Não sei se você vê desse jeito, Vini, porque eu não sei se vai lá e a Holanda consegue surpreender a China, a gente vai ter toda uma visão diferente depois. Porque todas as seleções, elas têm, mais do que no grupo A, elas têm capacidade de conseguir uma vitória, uma surpresa, digamos assim, para cima das outras. Não sei se você vê assim. Por isso que eu mencionei que talvez vá ser mais interessante assistir esse torneio feminino por parte do grupo B, por enquanto, pelo menos, né? Do que o grupo A.
Não, eu concordo contigo, Gabi. Realmente, é um grupo que qualquer jogo pode ser um tropeço aí, pode tirar uma seleção de primeiro para terceiro lugar ou de terceiro lugar para desclassificado. É realmente um grupo muito, muito difícil de fazer previsão e muito difícil para quem vai disputar, né? Porque... Cara, qualquer um pode passar ali.
É, pois é, aqui nesse caso a gente acaba tendo uma inversão do que acontece no masculino, né? Que tem um grupo muito forte, mas o cruzamento das quartas de final acaba sendo um pouco mais fraco justamente por isso, por não ter adversários tão fortes no grupo B, que daí tem os confrontos diretos. Nesse caso, vão estar todas as seleções ali no grupo B brigando para, em teoria, não enfrentar o Brasil, que deve ser o primeiro do grupo, mas ao mesmo tempo o Brasil acaba passando... É, mesmo se passar em primeiro, vai acabar tendo aí uma quarta de final, um jogo meio perigoso, né? Tipo, pode um jogo meio traiçoeiro, vem com favoritismo, mas mesmo assim não vem contra uma galinha morta.
É, não, imagina se daqui a pouco uma China tropeça, se classifica em terceiro, a gente se classifica em segundo, e a gente pega uma China nas oitavas. Não é jogo fácil, não, mas nem de brincadeira isso é jogo fácil.
É, pois é, a mulherada vai ter uma... uma primeira fase até um pouco tranquila, né? Mas o grupo B, mas ali a parte do mata-mata, daí já vai ser um matando leão a cada dia.
É, igualzinho foi na Olimpíada de 2012, né? A gente teve uma fase de grupo que teoricamente era um pouco mais tranquila e acabou sendo difícil, porque a gente dificultou, mas chegou no mata-mata, a gente só teve pedreira também. Não teve um jogo fácil.
Bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Sem bloqueio pra fora, o Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
Enfim, vou pedir pra vocês aí a ordem dos grupos, então. Como é que vocês acham que vai ser primeiro o grupo A?
O grupo A é Brasil, Rússia, Japão e, rapaz, aí Coreia do Sul. Que nem tá na minha tabela aqui, minha tabela já tá assim. Já tá assim.
E tu, Gabi?
É, o Japão vai passar em terceiro. A gente não tem mais. Acho que a Argentina passa. Vou acreditar na Argentina.
Pois é, eu queria muito que Camarões tivesse uma chance, mas o voleibol africano feminino ainda é muito abaixo do resto do mundo, que é uma pena, né? Mas é, eu tenho simpatia aí pelos países africanos por questões óbvias. Tá no sangue. Mas enfim, eu tô com o Vini nessa. Eu acho até que vai. Eu acho que Coreia do Sul pega essa última vaga da Argentina, assim, no confronto direto. E acho que vai acabar dando Brasil, Rússia, Japão e Coreia do Sul. Inclusive na ordem da tabela que eu tenho aqui, que nem o Vini falou. Eu acho que essa tabela já está mal intencionada.
É.
E no grupo B, então, que temos aí Estados Unidos, China, Sérvia, Itália, Holanda e Porto Rico. Como é que vai ficar a ordem?
Vai ficar... Para mim, a ordem vai ficar China, Estados Unidos, Itália e Holanda.
Gabi?
Eu já ia fazer um palpite muito diferente do seu. Eu ia colocar Estados Unidos, Itália, Holanda e China.
China em último, em quarto?
E aí a gente vai ter China e Brasil nas quartas de final, que vai ser uma baita quarta de final, como foi em 2012.
Se a China passar em quarto, olha.
Ó, louco.
Eu espero que não aconteça, mas não sei.
É, eu tô colocando, então vou mudar a ordem desse grupo aí também. Eu vou colocar Estados Unidos, China... E daí eu acho que passa a Sérvia e a Holanda. Eu acho que a Itália fica de fora.
É possível também. Não vou... Cara, tudo é possível nesse grupo aí.
É, pois é. Mas eu tô sendo ousado aí. Placar, moleque. Então, aproveitando então, já que a gente falou de cada torneio e tudo mais, mas o público do vôlei brasileiro aí deve estar um pouco preocupado, não, mas meio ansioso pro que vem depois, né? Ou pro que não vem depois. Bernardinho e Zé Roberto, continuam ou não continuam após o ciclo olímpico das Olimpíadas no Brasil?
Difícil, hein? Bem difícil de falar. Eu acredito que o Bernardo pode estar pensando... E encerrar por aqui a participação dele na seleção brasileira. Não seria nenhum pecado, até porque ele já cumpriu muito mais do que o seu dever, né? Muito mais do que a gente pode cobrar dele. Ele já fez pela seleção brasileira masculina.
16 anos de serviço prestado.
É, e 16 anos de vitórias, né, cara? 16 anos de altíssimo nível de competição.
Uhum.
Agora, o Zé Roberto, acredito que continua. O Zé Roberto, ele já está pensando a seleção de 2020. Eu acredito que na cabeça dele ele já está começando a montar quem ele vai convocar em 2020. Porque ele é maluco assim também, né? Mas o Zé, eu acredito que continua. O Bernardinho, não sei. Depende muito também do que ele vai querer, sabe? Se ele sofrer a mesma retaliação que ele sofreu em 2012 por não conquistar o ouro, talvez ele diga chega. Porque também, né, o cara já venceu tanto e ter que ouvir besteira, ter que ouvir reclamação depois de pegar uma prata numa Olimpíada é complicado, né, cara? E ele já fez, já aconteceu duas vezes com ele, né? Então ele deve estar meio cansado. Caso ele não leve o ouro agora e as reclamações forem demais, capaz do Bernardo resolver dar uma parada.
Aliás, aproveitando antes da Gabi dar o palpite dela, O Bernardinho, durante uma época, ele foi tão dominante que ele chegou a ser cotado para a Seleção Brasileira de Futebol. Para ser técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Acho que foi após... Agora eu não lembro qual foi o ciclo, se foi depois do Parreira em 2006 ou se foi depois do Dunga em 2010. Mas em algum desses ciclos, após alguma dessas derrotas de Copa do Mundo, o Bernardinho chegou a ser cotado como técnico da Seleção Brasileira de Futebol por tudo que ele tenha...
É uma grande piada, né?
Pois é, tipo, meio que mostra o tamanho dele no esporte brasileiro, mas ao mesmo tempo mostra o que é o esporte brasileiro.
É, meio que mostra também o que é o futebol, né?
Pois é. Mas vai lá, Gabi, o que, que tu acha que vai ser o futuro das seleções masculina e feminina após esse ciclo olímpico aí?
Bom, eu tenho uma visão muito parecida com a do Vini. Eu acredito que se algum dos dois for sair, vai ser o Bernardinho, por todo esse tempo também que ele já trabalhou e por tudo que ele já entregou e talvez não tenha sido reconhecido por terem sido principalmente duas pratas, né? A gente recapitulando só em oito anos toda a passagem dele. Mas eu vejo talvez ele meio que encerrando o papel dele, sabe? A transição toda que ele fez na seleção masculina. Já o Zé Roberto, eu também tenho essa impressão que o Vini tem de que ele já tá pensando em quem ele vai convocar em 2020 e quem ele vai precisar substituir, quem pode vir aí aparecer já no próximo ciclo olímpico, apesar da gente estar falando em 2016. E eu acredito que também ele seja o cara certo para conseguir ter essa visão e ser aquele cara que vai falar: ó, agora a gente passou 2008, 2012, 2016, a gente tinha essa equipe, agora a gente vai ter que adaptar tudo, vamos ter que mudar um monte de coisa, e eu acredito que ele é o cara certo.
Pois é, se isso mesmo se consolidar, é bem possível que... Aliás, torna ainda mais parecido o caminho de ambos, né? Porque o Bernardinho, ele criou uma geração toda, fez essa geração do começo até o final, que foi aquela primeira geração, e já encaminhou uma segunda. Se por algum acaso o Zé Roberto ter mais um ciclo olímpico, vai ser mais ou menos a mesma história, né? Ele encaminhou toda uma geração feminina que foi super campeã e já estaria encaminhando para o próximo ciclo olímpico em Tóquio 2020 uma nova geração aí da seleção de vôlei. Vamos ver como é que fica a questão aí.
Eu já comparei isso dentro do time de fora também, como a trajetória atual do Zé Roberto parece muito a trajetória do Bernardinho lá no começo dos anos 2000. Como agora ele começa a traçar um plano aparentemente muito próximo do que o Bernardinho traçou lá atrás. Assim, não só em questão dessas conquistas e dessa forma de lidar com a seleção, mas também na mudança de estilo, na inovação dentro do voleibol. Realmente, são carreiras aí... E também são carreiras parecidas porque são dois gênios do voleibol, né, cara? Simplesmente isso. São dois gênios do voleibol que, independentemente de resultados, do que a gente comenta aqui, favoritismos ou não, são dois caras que merecem o nosso absoluto respeito, cara.
Total, mas o bom é que, né, se realmente acontecer a aposentadoria do Bernardinho da seleção brasileira, ele vai poder realizar o sonho de grandes cronistas esportivos aí, ir para a seleção de futebol, né? Quem sabe ele não convoca o Serginho para ser o nosso goleiro. É.
Ou daqui a pouco eles trazem o Tite pro vôlei, né? Vai.
Fala muito. Botar o Murilo de ponta esquerda.
Exatamente.
Vai inventar umas seleções novas ali.
Botar o Sidão de centroavante ali, ó. Na cabeça ali, ó.
A gente ainda tá pensando do camisa 10. Bota o Bruninho com a 10, pô. O Bruninho com a 10 distribuindo o jogo. Mas enfim, é isso aí. Então falamos do voleibol masculino, falamos do voleibol feminino.
E agora vôlei de praia. Infelizmente a gente não vai falar do vôlei de praia.
O vôlei de praia. Zé Marco e Emanuel. Anjinho e Loyola.